Certo, pessoal? Meu nome é Zanatti e eu vim apresentar a Media Week para eventos corporativos. A ideia dessa palestra, então, é falar um pouco da Media Week, como a gente implantou ela dentro da nossa empresa, as melhorias que a gente teve com a implantação dessas funcionalidades. Na parte de agilidade, autonomia, então, ajuda bastante ali quem trabalha ou migrar uma wiki, vai ter bastante ganho plantando essas funcionalidades, como funcionalidade de desempenho, que é durante a palestra, então eu vou passar isso para você. Então, aqui tem uma agenda, que é o que eu vou, que é a minha proposta na palestra, então é por que implantar a Media Wiki, passar um pouquinho da ideia, do porquê disso, das ideias da Media Wiki. Como migrar a Media Week de ambientes mais antigos, de Media Week mais antigas, e tem que portar para o ambiente novo, com correções, etc. Então, é uma versão bem antiga com uma versão mais nova. Então, como instalar a Media Week, pulei esse ponto, como se instala a Media Week, é um procedimento muito simples. Extensões de edição, melhoria na performance de acesso, de cache, melhoria no processo de buscas, usando os templates, e no final, então, eu vou deixar um espaço ali de 10 minutos para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma dúvida desses itens aqui, no final podem fazer pergunta que eu vou responder na medida do possível. Então, por que a Media Week? Existem outros softwares vários softwares livres, mas a Media Week hoje é, digamos que, o software mais maduro. A Media Week, ele é o software de, como vocês não sabem, é o mesmo software utilizado pela Wikipédia, e ele é muito bom, assim, ele tem várias funcionalidades, a gente não utiliza todas, geralmente não são todos que a gente utiliza, e a importância não só da Media Week, né, mas também de criar documentações, porque muito tempo acaba gastando muitas vezes, são porque é porque a gente não tem documentação, um software, sendo uma plataforma, um software. O cara desenvolveu, tem que fazer uma correção emergencial, gasta 60%, 70% do tempo só tentando entender como foi implantado o software. Documentando isso, então, existe um ganho de tempo muito grande, né? E aqui tem um passo a passo de como instalar a Media Week. É um processo muito simples, tá? Ter uma Apache, configurar um VirtualHost. Quem conhece a Apache pode configurar. Eu fiz a minha, mas eu criei uma wiki.dnanerd.com. E daí essa wiki eu criei lá no meu VirtualHost, ficou no default do CentOS, no patamar www.html, MediaWiki. E faz o download do pacote, descompacta nesse path default aí do Apache, abre a tela da instalação, que é a URL que a gente foi configurado no Apache, o nome do site, www.com, o nome do site, e começa a instalação. Então, eu vou passar um pouquinho aí como é feita a instalação da Media Week. Então, aqui é a tela inicial, tá? Quem já utiliza o Wiki pode instalar uma Wiki nova e depois migrar o conteúdo, vai ver na sequência como fazer. Então, ali ele está dizendo que não existe um arquivo chamado local settings. E esse é o arquivo principal de configuração da Wiki. Na próxima tela aqui é a instalação da Media Wiki. Como a gente pode ver na imagem, ele utiliza a linguagem do navegador. Se a gente tiver um navegador em inglês, ele vai sugerir a linguagem em inglês. Eu coloquei português BR, eu acho que quem trabalha, quem é muito perspectiva, é interessante colocar a língua nativa, porque não necessariamente as pessoas que vão utilizar o Wiki são pessoas que da TI ou pessoas que falam inglês, um mundo de muitas pessoas de engenharia, pessoas de programação, a Media Week que a gente coloca, por exemplo, ata de reunião, porque a gente tem direito de projeto, então não é só pessoas de TI que trabalham com a Media Week. Aqui é uma tela bem simples de bem-vindo à Media Week, tela de instalação, de licença, de desenvolvedor, assim, etc. Aqui a parte de instalação. local da base de dados, quem tem uma estrutura local, quem se importar no servidor local, uma wiki pequena. Uma wiki pequena, eu boto no meu servidor local a base de dados do MySQL, uma wiki muito grande, que tem redundância, balanceador, aí você precisa te botar um banco de dados separado. Mas nesse caso não é necessário. Ele, o nome da minha tabela vai se chamar MyWiki, que é o nome default, usuário sem a root, porque eu, dá muito tempo criar um usuário só para mim ter o wiki. Esse usuário ele tem que ser criado no MySQL, esse banco MyWiki tem que ser criado no MySQL antes do database MyWiki e está feita a criação do banco de dados. No próximo passo ali eu deixo uma configuração default, não sugiro alterações nesse caso ali, que é tipo de caractere do dado e a tipo de base. Na próxima tela, então, o nome, tá? Esse nome pode ser posto qualquer coisa, pode ser alterado em pessoa.com. Mecanismo, o mesmo nome, o wiki lá, os espaçamentos. E um usuário senha ali que a gente pode colocar depois de mim, uma senha de mim, por exemplo. Quem tem algum tipo de autenticação, por exemplo, é o DAP ou um AD, tem que criar essa autenticação. Existem algumas extensões que tu implanta no teu IP e chama essas extensões. Então, o que é interessante, quem tem um modelo de autenticação na pronta, chamar essa autenticação. Porque quando tu vai fazer alguma alteração, dependendo do modelo que tu escolher, até vou passar na próxima tela ali, dependendo do modelo de autenticação que tu escolher, tu pode setar, por exemplo, fulano de tal autenticou e vai criar. Sempre que essa pessoa criar uma nova documentação, vai ficar relacionado ao nome da pessoa que fez essa documentação. Por quê? Porque você tem a opção de criar uma wiki ali, que vai ter uma base interna de dados de pessoas, aí tem que identificar a informação, é um nome do usuário, uma nova senha, vai ter sempre um problema diferente. Quem tem a possibilidade pode utilizar o plugin de autenticação e já vai ajudar na parte de autenticação. Essas aqui são algumas extensões default da Wiki, a partir da instalação. Eu selecionei algumas de brincadeira, por default não tem nenhuma selecionada, você não precisa selecionar nenhuma. Geralmente, quando você vai fazer uma Wiki nova, de preferência não coloque nenhuma, porque sempre são extensões específicas que a gente acaba utilizando. Extensão de PDF, extensão de editor, extensão de PDF, de autenticação, enfim. Todos os tipos. E ali tem um esquema de upload de ficheiros em português, Portugal, mas é a tradução deles. E é onde que as imagens deletadas vão ficar em caso de seleção. E embaixo é o URL do logotipo. A empresa, se colocar o URL do logotipo, pode selecionar. Caso esqueça de colocar nessa parte, pode fazer depois, pode fazer o upload direto no servidor, tem a possibilidade de verificar o logotipo da empresa, o logotipo. Sistema de wiki que vocês querem implantar. Aqui é a geração do localsettings.com, é o final, é a última etapa da wiki. É só fazer um download desse arquivo ou copiar e editar direto lá no servidor, para um arquivo chamado localsettings.com e colocar todo o resultado que ele acabou gerando ali lá dentro. Esse localsettings.com é o arquivo principal da MediaWiki, então é o arquivo que vocês vão trabalhar, vocês vão mexer no localsettings.com. Qualquer alteração, qualquer edição, qualquer nova extensão é trabalhada nele. Quem já tem uma wiki pronta, funcionando, o ideal é trabalhar com um sistema de desenvolvimento. Por quê? Porque qualquer erro nesse arquivo cai a wiki. Eu já derrubei bastante vezes. Aqui é o localsettings.com, aqui não é todo o arquivo, tá? Só tem uma parte dele ali, tem o nome ali, que a gente fez lá na configuração, lá na da instalação, então todos os espaços de instalação que a gente faz define qual será a configuração de dentro do localsettings.com. Então copia, cola ele e já sai funcionando muito bem. E aqui está a nossa wiki instalada, então a gente já tem a página principal, o logo eu não coloquei nenhum, vocês podem colocar lá depois do logo. E aí a gente já pode começar a implantar o sistema de MediaWiki. Simples, tá? E agora a gente vai para o próximo passo. Como eu migro uma Midweek antiga com uma nova Midweek. Quem tem já utiliza Midweeks mais antigas, a versão 1.12, por exemplo, pode fazer esses passos, tá? Que é fazer o dump, provavelmente da Midweek. Tem dentro do diretório de instalação default da Midweek, tem um diretório chamado Maintenance. Eu não sei se as Midweeks antigas abaixo do 1.1 tem uma Maintenance, mas em cima delas todas tem. Dentro desse Maintenance é que vão estar todos os pacotes necessários para que a gente possa migrar essa Midweek. Então, fazer dump, voltar dump, importar imagens, todo o processo então fica dentro do Maintenance. Então, eu faço um dump, fiz um PHP, dump backup, ele gera o backup, vai gerar um XML do resultado da Midweek. Então, vai importar todos os dados do XML. E o interessante desse é que quem já utiliza a Midweek pode fazer uma cópia full. O que é a cópia full? É pegar todos os históricos de todas as alterações. Porque quem se importa mesmo com isso ou necessita dessas informações, faz o comando com menos full que vai fazer o backup de tudo. Assim como está nesse meu exemplo, ele vai fazer só o backup de uma configuração corrente. Quando a gente precisou fazer esse backup, com o dump normal, o arquivo ficou 50 MB. Com o dump ele ficou 5 GB, desculpa, ele ficou 200 MB o current e 5 GB o full. E é só arquivo texto. Então, quem tem muita informação, ele leva um bom tempo para fazer o dump, porque ele tem que conectar numa base de MySQL, a máquina de single core. Então leva um bom tempo às vezes para fazer um backup. E as imagens é um pouco mais simples, então, de fazer a cópia das imagens. Tu vai, copia as imagens, faz um backup, faz um tar do conteúdo, e joga essas informações, pode ser no mesmo servidor, se alguém quer instalar uma nova wiki no mesmo servidor, ou num novo servidor, com uma nova estrutura, coloca essas informações no novo servidor, e depois tu tem que fazer executar o processo de cópia para essa nova Midweek. Então, também na nova Midweek, tu vai entrar no diretório de Maintenance, tu vai importar os dumps do arquivo gerado, jogando com um sinal de menor, ali o arquivo de XML, de wiki.xml, que foi o arquivo gerado. E o import images, ele tem que ficar onde que a gente fez o backup, lá, barra bkp, midweek old, images, deveria ter ali, isso aqui ficou fora da apresentação. Então isso vai, esse dump vai fazer com que ele pegue as imagens no diretório e coloque dentro do path correto lá dentro da Midweek. Se alguém já tentou ou vai tentar copiar as imagens simplesmente de uma Midweek para outra, não funciona, tem que executar esses comandos porque ele tem que criar as novas referências de dentro da wiki, tá? Então, depois de importar as imagens, faz um rebuild all, que ele vai regerar todas as configurações e um update, porque o rebuild all é por causa das imagens e o update é por causa do XML. Então, fazendo esses passos, a gente consegue pegar uma Midweek bem antiga e deixar com uma Midweek atualizada, com correções de bug, com algumas melhorias. Tá? Essa aqui é a extensão de edição da Midweek. Tá? Ela vem o editor padrão. Esse editor, ele é mais alto? Esse aqui é o editor padrão da Midweek. E esse editor, ele é um pouquinho chato porque ele é em linguagem wiki. O que é essa linguagem wiki? Por exemplo, se eu quiser criar um título, eu tenho que botar um igual, nome do título, fecha o igual. Um subtítulo, dois iguais, um nome, fecha os dois iguais. Às vezes, para quem é usuário, tá acessando isso, é bem complexo, porque é uma linguagem como se fosse um HTML. Inclusive, a MediaWiki que aceita linguagens HTML, tá? Mas é interessante, então, ter um editor que importe as imagens, que faça todo o processo, que o usuário ele não está preocupado com aprender o código. Ele quer simplesmente documentar, ele quer ter um botãozinho lá e ele cria a tabela. Por isso, o editor padrão ele não é muito legal. Tá? Aí a gente tem algumas extensões que a gente pode instalar na Midweek. Uma delas é o Rico Editor, que é o que a gente utiliza lá na empresa. quem gosta mais de mexer com código, esse Rico Editor não é legal, daí tu pode desabilitar ele para o wiki normal. Aí a gente pode criar as nossas funcionalidades. Esse Rico Editor é como aqueles editorzinhos de HTML que a gente tem, ou até mesmo Word. Dentro da empresa, bastante gente utiliza o Windows ainda, então aproxima muito a essas funcionalidades. Por exemplo, eu posso botar o texto injustificado, posso importar a imagem apertando um botãozinho, eu posso criar a tabela, ali tem uma opção pequenininha ali em cima, mas deixa eu ver se eu vou com o mouse. Não. Aqui eu posso criar uma tabela. Aqui. Então, tem essa possibilidade, tá? Então, essa aqui é a parte não hardcore da MediaWiki. Tá? E aqui é uma extensão de edição que tu pode habilitar por default, tá? Essa extensão de edição, tu vai ali nas preferências, cada usuário ele habilita se quer, tá? Então tu vai ali nas preferências e ativa essa extensão de edição. Ele não requer a necessidade de tu instalar a extensão, porque ele já está pronto. E esse editor ele é bem legal, assim, quem trabalha mais com a MediaWiki na parte de código, ele ajuda um pouco, porque a diferença dele para o editor padrão é que ele tem o importe da imagem, tu pode aumentar a letra, pode colocar em modo formatado. A diferença do outro editor que a gente acabou de ver é que esse gera em código, o resultado dele é um código. Então, nem sempre o usuário ele quer ver o código, ele quer ver como é bonitinho já, e não o igual, botar em negrito 3 aspas simples. É um pouco complicado de entender. Também uma melhoria pode ser feita na performance ali de acesso. O que, que é essa melhoria? Toda MediaWiki grande é lenta. Tá? Quem usa MediaWiki, eu tenho MediaWiki que é lenta, sem implantar essas funcionalidades aqui, ela vai ficar bem mais rápida. A gente tinha uma MediaWiki, bem no início, que ela chegava a levar 10 segundos para carregar uma página simples, com qualquer conteúdo dentro, independente de ter imagem ou não. Então, para quem está trabalhando ali, precisa da documentação na hora, é bem pesado e é muito chato. Daí a gente foi lá, buscou, descobriu que tinha essa possibilidade de implantar o cache. Tá? E aqui tem um pouco de... A imagem ficou um pouco desfocada ali, aqui até na tela está um pouco melhor. Mas aqui tem um pouco das configurações de cache, na verdade são todas as configurações de cache, que a gente fez uma... Optimizou isso da melhor forma de conseguir o menor tempo possível de acesso. Tá? Então, com essa configuração de cache aí, eu acredito que ele vá dar um ganho espetacular assim, a MediaWiki. Quem não implantou ainda ou gostaria de implantar, já recomendo que já coloque os plugins, já saia com a opção de cache habilitado. Tá? Então, tem umas configurações ali de optimização. Acredito que vá auxiliar bastante essas configurações. E no próximo aqui eu tenho uma tela de uma brincadeira que eu fiz com minha MediaWiki pequenininha lá com o teste, com a única página que eu criei, que foi a página de teste, mais as defaults que já vem. Então nessa, sem o plugin instalado, eu levei 1.38 segundos para mim abrir a página, tá? E com o cache habilitado eu levei 0.663, imagine isso numa wiki bem grande, com mais de 10 mil páginas. O processo ele começa a pesar um pouco, então o fato de implantar cache é um ganho relativamente bom, tá? Vale a pena. E aqui, aqui ele ficou o título errado, na verdade é melhoria na busca, tá? Melhoria na busca de acesso. A instalação do... Esse processo de melhoria de busca, tá? Existem vários buscadores que possam ser implantados na MediaWiki. Eu fiz uma pesquisa na internet, em vários sites, e vi que todo mundo recomenda e utiliza o Lucene. Tinham 3 possibilidades, se não me engano, na época de instalação. Imagina, tá, 90% das pessoas estão dizendo que o Lucene é o melhor. Não vou testar os outros, não tem necessidade. E com isso a gente instalou o Lucene Search, tá? Ele é do projeto Apache. Existem certamente, como eu falei, outros buscadores. E esse buscador, ele é o mesmo utilizado pela Wikipédia, tá? Como funciona o processo de busca padrão da MediaWiki? O processo de busca padrão da MediaWiki, ele não relaciona palavras. Quem colocar lá, por exemplo, handbook, nome da plataforma, ele vai, no resultado vão vir todos os handbooks, toda a pesquisa vai vir tudo que contiver, documentações que contiver em handbook, e o nome da plataforma, ele não faz uma pesquisa correlacionada. Com a instalação do Lucene, ele faz uma indexação do conteúdo, então ele praticamente ele correlaciona as palavras. Se eu colocar lá handbook plataforma tal, certamente vai vir o handbook da plataforma tal. Então, com a implantação do Lucene Search, a gente teve uma melhoria assim espetacular, vale muito a pena. É eu não botei exemplos aqui de como se faz online, porque ele é bem complexo, ele é bem chato de instalar, tem que mexer na base de dados, tem que puxar plugin, é um monte de coisa que tem que fazer. Ele tem uma base interna já com um dicionário interno, e nesse dicionário interno, então, é uma das poucas configurações que a gente tem que mudar mesmo dentro do Lucene. A documentação da Wikipédia, ela é um pouco complicada, tem um monte de gente reclamando da documentação, mas a documentação funciona. Só tem que ler com muita, muita, muita atenção a documentação, porque eu diria que tem vários pega-ratão ali no meio. E quem vai implantar isso, eu recomendo fortemente esse buscador, porque vai ter um ganho espetacular. Assim, tipo, antes o que não se encontrava nada, hoje se encontra tudo. É como se fosse o Google interno. Porque vem aquilo que a gente realmente quer. E como o Lucene faz essa... Qual página vem primeiro? Ele faz a mesma coisa que o Google faz. Ele pega os page ranks. Quanto mais páginas linkadas tiver para aquele conteúdo, ele põe aquela página em primeiro lugar. Então, esse é um dos principais buscadores e que vale a pena implantar. Para quem tem a MediaWiki muito, muito, muito grande, com bases assim, espetaculares, é muito interessante colocar o sistema de update. Por quê? Porque com o sistema normal tu faz o build, e o build ele já leva um bom tempo para uma base grande. Então, quando tu implanta o sistema de update, ele pega todo o conteúdo diferente que tu instalou. Então, todo o conteúdo que tiver alguma mudança, ele vai lá e implanta esse conteúdo que teve as mudanças. Então, quando a gente implanta o sistema de update, facilita porque consome menos recurso de hardware, porque o build leva um bom tempo, e para bases pequenas tu pode ir fazendo o build. Quem se anima a fazer o update? Porque o update também, se o Lucene Search é um pouco complicado de instalar, o update é mais difícil ainda. Tá? Porque é uma série de coisas que tu tem que fazer, tu tem que alterar também na base de dados, ele é bem complexo de fazer o update. Mas leiam a documentação, leiam com atenção, que certamente quem lê a documentação com atenção vai conseguir implantar esse update. Tá? Também recomendo o update, porque a gente pode fazer com o update uma indexação de hora em hora. Então, a cada uma hora a gente vai lá e faz uma indexação. Porque se a gente fizesse com build, a gente ia poder fazer só uma vez por dia, de madrugada, quando tem menos utilização no hardware. Assim a gente pode fazer de hora por hora. Tá? O que é os requisitos? Ele precisa no mínimo de Java 5 e a Wix superior a 1.13. No próximo passo aqui eu vou mostrar umas telas de configuração. Essa é a parte só de configuração. Então, ali tu coloca o Lucene Search, o Lucene Host, vocês vão colocar qual é que é o IP onde que está o Lucene rodando. Ele pode estar na máquina local, ele pode estar num outro servidor para fazer esse papel de indexação. E ali é onde está a extensão do buscador. Essa extensão ela já está default, tá? Não precisa se preocupar que é a mesma extensão do buscador local da MediaWiki. E ali é a versão do Lucene. Tá? Ele está para a MediaWiki, é essa versão. No projeto Apache lá, ele tem versões maiores, mas o plugin para a MediaWiki é esse e a gente preferiu usar o plugin que tem disponível. E embaixo ali é a configuração do update. Desculpa, a imagem ficou um pouquinho complicada de entender ali. Depois eu vou disponibilizar a apresentação no site, daí vocês podem olhar com mais atenção. Então ali tem a extensão de como funciona e somente pegando a diferença do que foi criado, toda a nova documentação. Embaixo ali tem algumas configurações padrões ali de onde fica o log. E aqui a configuração do Lucene rodando, a configuração padrão dele. Eu peguei só uma parte também ali porque nessa documentação ali tu só tem que conferir se os diretórios estão ok. A princípio não se muda muita coisa. Tá? E aqui a configuração do global, aqui que a gente vai colocar qual é a língua que vai ser a nossa tabela de index. É onde que ele, na configuração nessa anterior aqui tem a parte onde que vão ficar onde vai ficar o conteúdo indexado, então onde que ele vai criar todas as referências. E aqui é onde que eu vou colocar qual é que é o host, qual é que é a língua que ele vai utilizar para fazer a indexação, porque ele também tem um dicionário interno. Além do dicionário interno, ele pega todo o meu grupo de palavras e indexa isso também. Por quê? Porque se eu errar uma consulta, ele faz como o Google faz, ele sugere também, se eu botar Fernando Henrique Benatti lá, que é o meu nome, e esquecer do H, ele sugere, você quis dizer Fernando Henrique Benatti, se eu inverter as palavras, ele faz a busca também, então ele é bem legal nessa parte, tá? Essa parte de dicionário, a parte de indexação. E aqui é o processo rodando, então ele roda na porta aqui da configuração, na porta 8123. Aqui tu chama o Java, que é o Java rodando por ali. Pode ser na máquina local da Wiki, depende de quantos hits tem, ou pode ser numa máquina externa para a gente fazer a indexação. Tá? E aqui é a parte não técnica do processo, é a parte de templates. Então, até agora a gente só viu a parte técnica, falamos bastante de como implanta, de como faz cache, a indexação e de edição também. E essa parte aqui é de templates. Tá? Quem tem documentações que se repetem bastante, o uso de template é uma melhoria, provavelmente tem em todas as MediaWiki desde o início. Ele ajuda bastante na criação de documentações. Por quê? Porque a gente não duplica a informação, a gente tem uma documentação, por exemplo, de CPU. Uma documentação de CPU, ela é uma documentação de troubleshooting. Ela não, para aquele hardware específico, eu não vou matar um processo se a CPU estiver utilizando, eu vou fazer um troubleshooting, eu vou ver qual é o processo que está mais consumindo, etc. O que muda numa documentação de CPU? Pode ser o escalation, pode ser a equipe que eu vou direcionar, não necessariamente é a mesma, ou a pessoa não necessariamente é a mesma de escalonamento. Então, com a utilização de templates, a gente pode utilizar uma documentação de template para N documentações de plataformas diferentes. Então, aqui eu botei um exemplo, mas eu vou mostrar aqui na prática, eu acho que é até melhor. Aqui é o template que eu fiz, um editor simples. Aquelas três aspas lá significam negrito, muito obrigado. O 1 com as três chaves ali seria uma variável, fechei as três chaves, vírgula, abraço. Três chaves, dois, fechei as três chaves. O que é o resultado disso? O resultado disso é muito obrigado, três chaves, abraço, três chaves. Então esse é um template. Esse template vai servir para N documentações. E como eu chamo esse template? Essa documentação, ela se chamou doc test fizzly. Eu podia ter doc test fizzly 2, 3, 4, para N plataformas diferentes. Eu chamei lá o test fizzly, que é o nome do template, eu abro uma chave, pipe, pelo seu esforço, pipe eu. Qual é o resultado disso? Doc test fizzly, muito obrigado pelo seu esforço, abraço eu. Então, quando a gente tem uma documentação e precisa alterar muitas variáveis, o uso de templates ele otimiza o tempo e o ganho, porque o que acontece muito com ambientes muito grandes e complexos. Às vezes tu tem uma documentação, duas documentações, três documentações do mesmo problema. E tu não sabe qual utilizar das três documentações. Por quê? Porque as três documentações são para o mesmo problema, com processos diferentes. Com a utilização do template, esse acaba com isso, porque é uma documentação única, o processo é o mesmo para todo mundo. Facilita muito o dia a dia de quem tem que documentar e de quem tem que usar essas documentações. E aqui é um exemplo de uma wiki que foi criada, toda ela baseada em templates, toda ela, toda a informação ali é um template, ele é um template, chama outro template, assim ele vai indo, da CyanogenMod. Então a CyanogenMod tem uma wiki, eles têm uma política lá que as documentações elas não se duplicam, não existe conteúdo duplicado na documentação deles. Então essa é uma ideia de uma documentação bem criada. A gente até utilizou alguns exemplos deles. Por exemplo, quem tem contato, quem já teve que alterar o contato numa wiki em várias páginas, sabe como isso é complicado. Por quê? Porque às vezes tu tem o nome de um coordenador, o coordenador foi promovido a gerente, e tu tem 200 páginas que o contato é o coordenador. Aí tu tem que acessar 200 páginas para mudar um contato. Com os templates eu crio o template chamado coordenador, coordenador equipe X. Eu chamo o template equipe, em todas as documentações que eu precisar, que o meu escalation vai ser esse coordenador, eu vou chamar essa documentação, esse template em todas elas. E quando ele sair, for promovido ou for demitido, enfim, eu vou lá no meu template, altero uma documentação só. Boto lá o nome e o contato do novo coordenador, e ele vai automaticamente transcluir isso em todas as documentações. Então, esse é um outro recurso da MediaWiki, que ele pode ser bem explorado para quem tem esse tipo de problema. Tá? Então, aqui, eu deixei aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Tem o meu e-mail ali. E a apresentação depois eu vou colocar lá no site para quem quiser fazer o download. Tá? Alguém tem alguma pergunta?
Primeiramente, parabéns, a apresentação bem bacana. A gente já tem a MediaWiki implantada, onde eu trabalho, e só que a gente não conseguiu fazer a integração com a autenticação com a LDAP. No caso, a gente usa o AD lá, né?
Tá.
Seria LDAP também. É tranquilo de fazer isso aí depois dela já instalada? Como é que funcionaria? Eu teria que baixar a extensão? É muito difícil?
Sim, tem uma extensão chamada Alt. Dentro da MediaWiki mesmo. Que, primeiramente, o que tu tem que fazer lá no teu Apache, tu já fez alguma configuração de Apache que tu tem que chamar pelo Apache o teu sistema de autenticação. Beleza, então tem. Se tu me mandar um e-mail, eu te passo um exemplo de como conecta diretamente no AD. Tá? A gente tem algo muito semelhante a isso, que não passa por plugin no meio, então a gente põe a autenticação conectando diretamente no AD. E daí o AD vai te dar a autenticação. Beleza. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que tu tem que fazer que esse usuário seja integrado com a Wiki. Esse passo é a extensão. Aí tu instala uma extensão chamada Alt. E daí tu chama. Daí quando tu tiver essa extensão chamada Alt, automaticamente ele vai pegar a variável do PHP lá, que é de quem autenticou, e vai colocar isso no lugar do usuário. Então cada vez que um usuário logar, ele vai ser um novo usuário. Ou só vai autenticar nessa MediaWiki quem realmente autenticar nessa plataforma.
Obrigado.
Mais alguma pergunta?
Boa tarde, parabéns pela palestra.
Obrigado.
Muito bom. Aqui, o MediaWiki é atrativa para ambientes corporativos, né? Então, pensando nisso, eu queria perguntar se você indicaria ambientes wiki para divulgação de produtos, por exemplo, em micro, pequenas empresas, quem quer divulgar ali seu produto, uma wiki é indicada para esse tipo de coisa?
Não recomendaria a wiki, porque a wiki é mais uma plataforma de documentação, tá? Acho que talvez um WordPress, talvez. WordPress tem. Por que não a Wiki? Tá? Porque a Wiki ela, eu não posso alterar. Eu tenho alguns templates padrões ali que a gente pode alterar isso dentro da MediaWiki, mas são aqueles templates. Tá? E é algo mais voltado somente à documentação, à busca, etc. Acho que o WordPress é uma ótima plataforma para fazer esse papel de apresentar o teu produto para uma empresa. Inclusive o site que eu criei, ele é baseado em WordPress. Tem milhares de templates na internet diferentes. E provavelmente tu vai encontrar um template que é voltado ao teu negócio. Se tu tiver, por exemplo, um negócio de microinformática, vai ter um template de informática. Se tu tiver um negócio agrícola, vai ter um template lá que vai ter uma colheitadeira lá, um tratorzinho, alguma coisa assim. Então, a Media Week não é voltada a esse nicho de mercado, digamos assim, e sim a documentações.
Ok, obrigado.
De nada. Mais alguém? Então, ok, muito obrigado a todos.